Você ouve a partir de agora Gente Nossa, o programa que constrói a memória dos artistas paraibanos através da música e da poesia. Um projeto do Departamento de Comunicação Social em parceria com a CODECOM da Universidade Estadual da Paraíba, UEPB. O artista,
a música,
a família,
as referências artísticas,
a carreira,
o homem,
Wilton Felipe de Oliveira,
o Toninho Borbo.
Olá, caro ouvinte! Começa agora o Gente Nossa, um programa multimediático produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba. Este programa tem como meta construir a memória dos artistas paraibanos que contribuem para o crescimento e o reconhecimento da cultura da nossa Paraíba, seja com suas obras fonográficas, literárias ou qualquer outra forma de expressão artística.
E nesta edição especial do programa Gente Nossa, damos continuidade às homenagens aos artistas paraibanos que com suas obras levam o nome da Paraíba por onde vão. Eu sou o Matheus Araújo.
E eu sou Inaldete Almeida. E o Gente Nossa começa agora. Você está ouvindo Gente Nossa.
Exatamente, Naldete. Lembrando que o programa que vamos gravar hoje em homenagem a Toninho Borbo faz parte da edição especial que a idealizadora do Gente Nossa, a professora Gorete Sampaio, pensou para fechar o ano de 2017 com chave de ouro.
Pois é, Matheus, serão homenageados, merecidos artistas que fazem tanto pela nossa música brasileira e paraibana.
É verdade, já trazendo as primeiras informações sobre o nosso homenageado, essa música que acabamos de ouvir no início do programa se chama Circulador Noturno e é a quarta faixa do CD Do Beco ao Eco, trabalho lançado por Toninho Borbo em novembro de 2003.
Isso mesmo, e para deixar de suspense, vamos apresentar o nosso homenageado?
Vamos lá, Inaldete, o homenageado desse programa especial é o Wilton Felipe de Oliveira, conhecido como Toninho Borbo. Ele é cantor, compositor e produtor cultural. Nasceu em Campina Grande em 1978. Aos 14 anos começa sua carreira na música quando toca pela primeira vez em um violão que seu pai pegou emprestado de um dos seus tios. Em 2003 grava seu primeiro CD e daí em diante não parou mais.
Pois é, uma trajetória longa e também muito bonita. Seja muito bem-vindo, Toninho Borba, ao nosso programa, o Gente Nossa.
Muito obrigado, eu fico muito grato e muito entusiasmado com essas iniciativas que de uma forma catapultam, não? Ou então servem de base ou de lastro para que a gente consiga dar continuidade à cultura paraibana, né? Fico muito feliz.
Obrigado, Toninho. Para começar essa nossa conversa musical, a gente começou com a música do seu primeiro CD, Do Beco ao Eco, né? Conta pra nós como foi pra gravar esse seu primeiro CD.
Olha, o Do Beco ao Eco fez eu surgir localmente, né? Então, assim, um grande amigo meu, Estélio Mendes, né? Uhum. A gente tava muito próximo ali no momento em 2002, porque eu tava já nessa coisa de querer gravar um disco. Eu já vinha fazendo uma carreira de músico de bar há alguns anos, naquele momento ali. E já necessitava, já era compositor e necessitava gravar essas músicas, né? E aí Stélio fez toda uma parte executiva do projeto, assim, ele foi procurar saber em estúdio quanto era e tal, tal, tal. E aí depois que a gente se reuniu, foi que deu a contrapartida para o primeiro disco, né? Do Beco ao Eco foi um disco para mim muito bacana, teve uma reunião de várias pessoas, vários amigos. O Eduardo Lima foi quem fez toda a produção gráfica, né? Então, assim, foi um primeiro momento em que o Toninho Borbo surge, né? Porque antes disso era o Wilton Felipe mesmo. Uhum. E Toninho Borbo surge porque o Eduardo Lima e o Mário Filho, que é um dos ex-integrantes da banda Tocaia, dizia que o Wilton Felipe não era nome de artista, não. Rapaz, esse teu nome é feio. É feio e você não vai pra canto nenhum com esse nome, não, cara. Tem que ser uma coisa mais simpática. Tu não tem um apelido de infância, não. Disse, rapaz, meu avô, parte de mãe, meu avô, parte de pai, me chamava de Toninho. Aí, cara, então vamos fazer assim, vamos botar assim, Toninho Borborema. Aí ele fez, não, Toninho Borborema não, bicho, a tua música é urbana. Ema tá mais pra uma terminação regionalista. E Borbo não, Borbo é uma coisa urbana. Aí pronto, aí começaram a me chamar de Borbo aqui na UFCG, né? Aí pronto, pegou, Toninho Borbo foi.
Ô Toninho, e esse o título do seu CD, Do Beco ao Eco? Tem como explicar pra gente por quê?
Rapaz, olha, vou explicar assim. Eu voltei pra Ciências Sociais de novo, né, que é uma das minhas paixões também, antropologia. E naquele momento, eu estava muito envolvido pelas leituras da academia, né? E comecei a construir letras que faziam conexão direta com as coisas que eu estava lendo, entendeu? Como o Devo fala um pouco de Durkheim, da coisa institucionalista que ele tem, né? O livro fala da ideia da pós-modernidade, né? Uhum. Da liberdade solta no vão, nessa perspectiva de liquidez que o Bauman coloca como conceito. E aí foi um disco muito pretensioso, entendeu? Assim, foi um disco querendo ser intelectual, um intelectual da música paraibana. Foi uma coisa meio presunçosa. Mas, ao mesmo tempo, saíram coisas lindíssimas, assim. A própria música Mentecapto, que é uma música do Mário Filho, né? Naquele momento a gente estava muito junto. A música Circulador Noturno, que é uma parceria minha com o Alê Maia. E o Alê Maia é um dos compositores da Cabroeira, né? Foi um dos caras que ganhou o Kikito de Ouro com a música, com a trilha sonora da Canga, né? E posso estar aqui, que eu sou vítima dele. Ele deve saber melhor que eu. Mas foi isso. E aí foi muito bacana, porque eu já tinha várias músicas compostas e precisava dar vazão a isso. E foi naquele momento que eu, Estélio, Eduardo, a gente colou e aí o disco deu certo. E aí, logo em 2013, a gente levou o disco para a Feira da Música de Fortaleza. Aí teve toda uma distribuição, foi super bacana.
Então podemos considerar um CD intelectual, né, Naldete?
Rapaz, é uma pretensão.
Toninho Borbo, antes de continuarmos, nós precisamos dar um recadinho aos nossos ouvintes, aos internautas também que nos acompanham. Fala
bem
aí,
lembrado, Naldete, você que está neste momento acompanhando o nosso programa pelas redes sociais e também pelo canal no YouTube, pode interagir conosco mandando sua pergunta ou seu comentário.
Pois é, então para explicar para a gente como você pode participar, como você pode mandar a sua pergunta, nós vamos aqui com a nossa colega Angélica, que vai explicar como você pode fazer essa interação.
É isso mesmo, Inaldete. Eu sou Angélica Silva e ao longo do programa vou estar acompanhando as participações dos internautas pelas nossas redes sociais. E você que está conectado na internet, na rede mundial dos computadores, neste exato momento, você pode interagir conosco e participar. E para participar é super fácil. Você acessa o www.youtube.com/redeuepb e pode fazer a sua pergunta, deixar seu recado, seu comentário nas nossas, no nosso canal. E, logicamente, a gente vai estar aqui passando as informações aqui para você.
Pois é, Angélica. Então é isso aí. Participem conosco, mande a sua pergunta, interaja aqui com gente nossa, hoje com o nosso convidado especial, Toninho Borbo. Pois é, Toninho, você teve alguma influência dentro de casa para despertar o seu gosto musical?
Ah, teve sim. Minha família toda é muito musical. Minha mãe canta, eu tenho um tio que é um exímio violonista, meu pai também tocava piano e tocava violão. E assim, ele foi quem, como ele falou, né, ele que estimulou essa coisa, dizer, você quer aprender a tocar violão? E coincidentemente, assim, eu tinha dois amigos que estavam estudando aula no DART. E aí eu comecei a estudar com eles, assim, meio que em paralelo, né? Eu ia para casa do Célio e aí toda terça-feira ele me passava as aulas teóricas, né? E assim foi. Depois eu fui estudar mais e aprimorei. Mas sim, com certeza, minha mãe sempre foi fã de Tom Jobim, de Chico Buarque. Eu tenho um tio que infelizmente já se foi. Mas ele era uma pessoa que nos dava uma doce tortura, que era passar o domingo todo escutando Chico Buarque.
Eita.
Então assim, 8 horas da manhã ele comprava a cerveja dele lá na casa da minha avó, que ia todo mundo almoçar lá. E ele colocava toda a discografia do Chico e depois ele entrava na discografia da Mangueira, que ele é um cara que gosta muito do Rio de Janeiro, tinha morado lá e tal. Então, assim, isso com meus 8 anos de idade.
Que infância invejável.
Pois é, aí minha mãe tinha essa coisa de comprar os discos do Tom Jobim, né, e do Chico. E lá em casa tem uma discografia bem bacana, assim, de discos de vinil, né, que tá voltando novamente. Então, assim, teve essa influência direta da minha família, sim. né, na minha vida artística, na minha vida como um apreciador da música, estudante da música, né? Meu tio, principalmente, que é um exímio violonista, teve um dia desse aqui comigo em Campinas, e ele falando, rapaz, você era um moleque muito inquieto, ficava pegando meu violão, desafinando meu violão, você está vendo no que deu?
Pois é.
Toninho, a gente está falando aqui da questão da sua casa, da sua família, mas saindo um pouco do cenário familiar da sua casa, qual cantor ou cantores que mais te inspiraram?
Rapaz, olha, muita gente, sabe? Eu gosto muito da música popular brasileira. Mas eu tive como uma figura de referência muito forte foi o Caetano. O Caetano e o lado mais B do Caetano, né? Então, assim, a forma que o Caetano escrevia... Inclusive, na época que eu escolhi fazer ciências sociais, eu queria escrever como Caetano Veloso, entendeu? Impossível, mas enfim. Mas foi isso. O Caetano tem uma estrutura, uma forma de fazer a coisa que é um pouco parecida com o que eu faço. Eu acho que eu pareço um pouco com a dele, né? Que é ser um pouco mais cronista do que músico. Assim, ele é um cara que está preocupado em, de uma certa forma, falar do Haiti, falar das coisas que estão fora da ordem, né? Falar das questões sociais, sociológicas, históricas. Então, foi um pouco isso.
Naldete, a gente não pode perder essa deixa, né? Vamos aproveitar?
Com certeza não. A gente vai agora pedir para você tocar para a gente, para você brindar a gente com uma dessas músicas que te fez ir por esse lado.
Por esse caminho, né?
Exato.
Pois é. Justamente, eu vou tocar uma música... quando eu fazia o primeiro ano científico, lá em 95, lá no Alfredo Dantas, eu conheci uma amiga minha que hoje se tornou uma irmã, está na França hoje. E ela me levava toda segunda-feira para a gente assistir um show do Caetano que tinha sido exibido na Manchete, em 91. Uhum. E que tinha essa música aqui, ó. A franja da encosta, cor de laranja, capim, rosa, chá. No mel desses olhos luz, mel de cor ímpar. O ouro ainda não bem verde da serra, a prata do trem, a lua e a estrela, anel de turquesa. Os átomos todos dançam madruga, é luz, neblina, crianças cor de rumã. Entram no vagão. O oliva da nuvem, chumbo ficando pra trás da manhã. E a seda azul do papel que envolve a maçã. As casas tão verde e rosas que vão passando a nos ver passar. Dos dois lados da janela. E aquela de um tom de azul, quase inexistente, azul que não há. O azul que é pura memória de algum lugar. Teu cabelo preto explícito, objeto, castanhos, lábios, ou pra ser exato, lábios, cor de açaí. E aqui trem das cores sabe os projetos tocar na central, num céu de um azul celeste, celestial.
Começar o dia já ouvindo uma melodia dessa, hein, Marcos?
Melhor forma de começar uma quarta-feira. Muito obrigado, Toninho. E antes de voltarmos para o nosso bate-papo contigo, vamos para uma rápida pausa e já voltamos. Enquanto isso, você que está nos acompanhando, fica curtindo uma outra música de Toninho, Não Merece, do seu segundo CD.
Pois é, e lembrando que quando voltarmos, vamos ver a participação dos ouvintes, vamos responder as suas perguntas, passando aqui para o Toninho Borba. Não saia daí.
Voltamos com Gente Nossa, ligando você à cultura popular da Paraíba.
E
Estamos de volta com Gente Nossa, um programa que traz para você, ouvinte, um pouco da cultura do nosso povo. Você ouviu agora a música Não Merece. O programa de hoje homenageia Toninho Borbo. Mas antes de retornarmos à nossa conversa, vamos falar aqui com o nosso repórter de rede, José Igor. Igor, quem já está aí interagindo conosco?
É isso mesmo, Naldete, eu sou José Igor e estou aqui com a função de fazer a interação entre o público nas redes sociais, com o entrevistado e com os ouvintes, os técnicos do nosso programa, todo mundo que participa aqui do Gente Nossa. Para fazer essa interação conosco, você pode estar acompanhando o nosso programa através do YouTube, é só colocar lá o Rede UEPB e acompanhar as nossas transmissões. Nós já temos aqui, vamos ver, a pergunta da Beatriz, que diz assim, qual a importância da valorização da cultura através dos intérpretes locais? Você interpreta artista local? Temos ainda o comentário da Juliana Alves, que ela parabeniza o programa, diz que está acompanhando, que adora a proposta do Gente Nossa. Por último, temos um pedido aqui do nosso técnico Giancarlo, que pede a música A Terra, a Lua e Eu. É isso aí, Toninho. A gente volta já já com mais interação do público. Você que quer mandar sua pergunta, seu comentário, fica à vontade, interage conosco.
Pois é, Toninho, você fica à vontade aí para responder aos nossos internautas.
Né? Tá, joia. Beatriz está falando, né, primeiro? Beatriz, querida, um abração para você, viu? Olha, eu adoro interpretar os artistas daqui. Assim, eu sempre que posso colocar no repertório, tem música do Escurinho, tem música do Seu Pereira, né? E aí somos todos amigos, assim, então, inclusive nesse momento agora, de 2017, 2018, nessa transição, a gente está bem próximo à música paraibana, então é um momento bem singular, né? A gente teve a oportunidade de fazer esse tributo a Belchior, né, uhum.
Que foi.
E que foi para. A gente fez em João Pessoa, fez em Campina, fez em Remígio, fez em Esperança. E é muito, muito bem receptivo. Isso foi muito importante para a gente se encontrar. Eu encontrar o Seu Pereira, encontrar o Chico Limeira, encontrar a Tita Moura, Sandra Belay, Mari Miramaia, né, Cida Alves, Adélio Vieira, que é um grande, 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 grande. Sou um grande fã dele, sabe? Adélio Vieira, um grande artista paraibano, né, Vieirinha, super amigo. E assim, está sendo uma coisa muito bacana. E essa coisa da gente mesmo cantar a gente mesmo é muito importante, né? Porque, de uma certa forma, é um reconhecimento. Eu sempre falo para as minhas amigas intérpretes, que não são compositoras, que é muito mais importante, aquelas que não chegaram ainda a fazer esse tipo de situação, assim, que é unir músicos de artistas paraibanos para fazer o seu repertório de show. Que seria muito mais interessante ela fazer isso do que reproduzir uma cultura que é bacana também, do músico da noite, de fazer a interpretação de, como eu fiz agora, do Caetano, né, que é uma música que eu tenho muito carinho e tal, mas ela não faz parte do meu show, não faz parte, né, do repertório do show, porque, inclusive, é uma música talvez nem se toque mais em bar, esse tipo de música, né? Mas é muito importante fechar com os artistas daqui, com os nossos amigos, né? E eu tô sempre fazendo isso, música do Seu Pereira, música do Cid Escurinho, né? Música do Adélio Vieira também, tô sempre fazendo alguma coisa por aí. A outra pergunta qual foi?
Pedido do Giancarlo aqui, né?
Jean, meu irmão, eu te confesso, eu não lembro dos acordes.
Vai ficar devendo pra você,
porque
viu,
faz
Jean?
Mais de 10 anos que eu não canto essa música, bicho. É sério.
Me perdoe. Outro, então.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou de novo tocar, fazer um vídeo e vou marcar ele.
Muito bem. Nossa. Então, a gente vai fazer o seguinte, pra pagar essa dívida que você vai ficar
pois
com o Jean,
dívida,
você vai pagar depois, mas interpreta uma de Belchior pra gente?
Nossa Senhora, vamos lá. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. E aí vai, por isso, cuidado, meu bem.
Música que enriquece a alma, não é mesmo? E falando em música, no final do último bloco, nós tivemos o privilégio de ouvir a música Não Merece. Parabéns pela música, muito
obrigado,
boa,
massa,
por sinal.
Massa demais.
E qual a história dessa canção? Você pode compartilhar conosco?
Claro. Essa música faz parte do meu segundo trabalho, que é um homônimo, assim, vai com o meu nome.
Uhum.
5 músicas que gravei lá no GE Estúdio, com Jordano e André, fazendo a produção musical. E teve uma promoção de uma habilitadora de celular, em 2005, que era fazer... Eram dois caminhos. Era você abrir o show de uma grande banda internacional, ou você mandava música para que a música virasse hit polifônico na época, né? Uhum. Que era hit polifônico. E aí eu mandei Não Merece. E ela foi a única, naquele momento ali, de todo o Brasil, a ser escolhida como pela habilitadora para ser a música. Pronto, a partir daí foi que realmente eu larguei o curso de Ciências Sociais, né? E disse, não, eu preciso me afirmar como artista, já que a coisa está andando, e essa prova do talento, né? Me deu uma gasolina a mais, assim, para fazer a coisa, né? E aí comecei a viajar muito. Depois dessas coisas, eu viajei. Fui para o Rio, fui para São Paulo. Viajei o Brasil quase todo.
Foi um divisor de águas na sua carreira.
Foi.
Daqui a pouco a gente vai chegar nessa questão de ciências sociais, tá?
Massa,
fique
massa.
Tranquilo. Parabéns novamente pela canção.
Valeu.
Toninho, no início da sua carreira, você tocava em barzinhos, aqui
isso,
de Campina Grande. Como foi esse período?
Rapaz, olha, 97, 98, eu comecei a... Já tinha aquela coisa. Eu comecei a tocar violão em 93, né? Comecei a estudar ali em 93. Em 97, eu já tocava direitinho um repertório já extenso, assim, de algumas 150 músicas e tal. E artista, né? Estudante secundarista da Prata, precisa de dinheiro, né, meu amigo?
Sim.
Então, comecei a fazer barzinho. Comecei a fazer um repertório de barzinho, tocando Alceu Valença, tocando Caetano, tocando Gilberto Gil, João Bosco, né? Todos esses grandes artistas da música popular brasileira. E aí foi um pouco nisso, né, no começo de carreira. Só que o meu começo de carreira está muito mais associado ao lado compositor, porque antes de ir para o bar, eu já fazia música. Né? Na verdade, eu acho que foi em 95, foi 96, eu já falei isso para ele, né, para Chico César, o brother, que quando o Chico fez a primeira entrevista no Jô Soares, né, que eu era vidrado em Jô Soares, né, naquela época, eu acho que era Jô Soares 11h30 ainda.
É isso.
Né, ele pareceu para mim, ele transpareceu para mim ser um menino da minha idade. Assim, eles... Ah, agora Chico César com vocês lá da Paraíba e tal. Quando começou com aquela de Mama África e à primeira vista, claro, né, aquela coisa, dois monumentos da música popular brasileira, duas obras de arte. Eu fiquei muito encantado pelo Chico. E uma coisa que foi muito interessante ali foi que o Chico, dizendo assim, o Jô Soares perguntou para ele que se aquelas músicas eram dele, né? Se ele disse, sim, essas músicas são todas minhas e tal. Foi quando caiu a ficha que eu tinha que fazer as minhas músicas. Né? Porque ser artista para mim naquele momento era cantar Caetano Veloso. Era cantar Gilberto Gil, ir pro barzinho, e as pessoas me dizem, ah, você é um grande artista, cantando Caetano Veloso. Só que o conceito de artista é outro. Artista é aquele cara, é aquele sujeito que cria a arte.
Exato.
E não um cara que reproduz a arte, né? Aí a diferença do artista pro músico da noite. Uhum. Porque o músico da noite, ele é um grande profissional, às vezes um exímio instrumentista, mas ele não é uma pessoa que cria a própria arte. Então ele se diferencia um pouco do artista por isso, né? E foi isso, o Chico deu aquele start para mim ali, e eu comecei a compor as músicas, né? Inclusive são músicas muito bonitas naquela época, muito mais ligada à MPB mais clássica, né? Mas foi um momento muito mágico para mim.
Uhum.
E foi nesse momento, assim, no comecinho. Depois que eu já tinha 7 músicas, na verdade, foi quando eu comecei a fazer barzinho. Comecei a fazer barzinho para poder ganhar dinheiro e tal, tal, tal. Só que sempre achei a relação do barzinho muito ingrata, assim, porque eu sempre fui muito utópico. E achava que ir no barzinho era você ir mostrar seu trabalho. E você não consegue mostrar, porque as pessoas estão indo para o barzinho ou para paquerar, ou para conversar. E você aí está como um bibelô musical. Você está ali para você tocar uma música bonita e fazer parte de uma trilha sonora de alguma história que está acontecendo, não o seu show.
Exatamente.
Né? E aí foi quando eu quis, não, porque eu quero fazer o meu show. Eu quero ser como Caetano Veloso, assim. Ele faz o show dele, eu tenho que fazer o meu show.
Pois
e
é,
aí,
Toninho.
Foi isso.
Então, desde cedo, você já tinha esse sonho de fazer o seu show. Quando foi que isso aconteceu? E como foi para você esse dia especial? Conta aí para gente.
Ah, isso aí foi em 2001, no Festival de Inverno, aqui de Campina Grande, que também é outra grande vitrine. Né? E aí, eu fiz um show chamado Razão Profana, que é uma música minha, que está no Dubeco ao Eco, que é uma música lá... Eu não vou explicar a música que vocês depois ouvem, mas, enfim, foi isso. Tinha esse show... E esse show já fazia parte, metade de músicas de outros intérpretes, João Bosco e tal, e músicas minhas, né? Já era um show misto, né? E começou ali. Dali para 2002, em 2012 eu já fazia um show completamente próprio, né? Autoral. E foi quando eu conheci Eduardo Lima, que é um grande amigo, diretor de arte e mídia, está morando em Recife hoje. foi quando o Arte chegou assim, bicho, vamos fazer, pensar coisa do CD, vamos pensar coisa da imagem e tal, 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 e o nome.
Porque e o Wilton, nome?
O nome, porque o Wilton Felipe não dava, né? É, e aí eu pensei, Felipe Oliveira, não, mas já tem Felipe aqui, Felipe, 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 rapaz, coloca uma coisa espontânea, que é um apelido teu, aí foi. Mas não foi um pouco isso, assim, uma trajetória de carreira, as primeiras músicas, né, autorais nos repertórios de show.
Estamos aqui conhecendo a trajetória de Toninho Borba, grande honra para o programa Gente Nossa, né, nessa edição
com
especial.
Certeza.
Um artista completo, compõe, canta, toca, um prazer. É, em 2000, você entra na universidade no curso de Ciências Sociais, na UFCG. Uhum. De alguma forma, o curso universitário sempre influencia a vida do ingressante. Uhum. Como foi conciliar o curso com a música?
Foi conflitante.
Nos conte.
Foi muito conflitante, porque tinha hora que eu dizia, rapaz, o que, é que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus do céu, você é artista ou você é cientista social? Né? E aquele conflito foi muito, 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 muito forte mesmo. E o que determinou foi que a música estava me dando dinheiro. Naquele momento ali, já estava me sustentando com música, né? Então, eu já fazia um show fora da Paraíba, um show em João Pessoa, um show no interior. E eu disse, não, eu preciso viver isso agora, eu preciso afirmar isso agora, eu preciso consolidar isso, né?
Para não perder.
E aí foi. Né, e eu sou uma pessoa de fechar os ciclos. Eu não gosto de deixar os ciclos abertos. Né? E aí eu fiquei com aquela angústia. Depois que eu saí, que abandonei mesmo o curso, assim, fiquei com aquela angústia. Nunca me separei da literatura sociológica. Sempre continuei lendo, né, as coisas meio que pisando nos achos, distraído, como diz Caetano. Mas foi isso. Conciliar foi bem difícil. Uhum. Não conciliei, não consegui.
Não consegui,
né? Em 2005, você gravou o seu segundo CD, que isso. Foi o EP Toninho Borba.
Isso.
Conta pra gente, qual foi a proposta desse CD?
Olha, eu tinha gravado em 2003, e em 2003 eu já tinha na minha cabeça como é que o mercado operava. Então, assim, pra você se manter no mercado, você precisa ter um disco novo a cada 2 anos. Uhum. Né? Infelizmente, porque hoje, inclusive hoje eu nem faço isso. Mas naquele momento eu estava precisando que aquilo fosse feito, né? Então eu gravei em 2003 e aí tive a oportunidade de juntar mais dinheiro e gravei outro disco em 2005. Pronto, esse disco em 2005 foi que me projetou para o resto do estado, porque teve a história com a habilitadora de celular, né?
Uhum.
E eu me lembro muito bem que na época, quando esse disco chegou na mão do Ló Siqueira, que hoje é grande, grande amiga secretária de cultura do estado, ele fez uma crítica, dizendo, ó, isso aqui é poesia, né? Aí foi quando abriu as minhas portas de João Pessoa, né? Foi quando eu comecei a ser uma pessoa vista por Fernando Moura, pelo próprio Lau Siqueira, por Adelio Vieira, por todo aquele clero que está ali no bar do Baiano em João Pessoa, entendeu? Que são os intelectuais de João Pessoa. São os grandes meus amigos, assim, Kennedy Costa, né? Edilson Amorim, que está aqui também, era o ex-reitor, sempre estava ali por João Pessoa, no bar do Baiano. Então foi isso, o EP homônimo, Toninho Borba, ele projetou Toninho para o resto do estado, assim, né? Principalmente para João Pessoa, essa coisa de um artista de Campina fazendo uma música autoral que não estava previsto para vir, e veio, entendeu? Então foi um pouco isso, e foi impactante, foi bem bacana.
Depois desse CD, você gravou o CD para fins de mercado, através do Fundo de Incentivo à Cultura aqui de Campina Grande.
Isso.
Você teve dificuldades financeiras para gravar esse CD, Toninho?
Não, pelo contrário, a gente teve a oportunidade no governo do pleito aqui na prefeitura na época deles instituírem um fundo de incentivo à cultura, que é um dos maiores mecanismos de base, não que vá transformar a vida do artista ou vai ser um patrocínio, vamos dizer assim, né? Que às vezes tem alguns artistas que acham que o poder público é que deve fazer a manutenção, não é sempre assim. Mas foi muito importante porque eu gravei o meu primeiro CD profissional. Eu tinha gravado do Beco ao Eco, que é um CD de chegada, né, demonstrativo, um demo, vamos dizer assim. Uhum. O EP que me lançou a música na habilitadora foi bem profissional, do ponto de vista técnico, instrumental e tal. Mas era um EP, era um disco que não perpassava pela crítica. Né? O Para Fins de Mercado não, eu lancei o formato físico em 2007, num formato completamente inusitado, que era o SMD, que era uma tecnologia nova de fazer disco, e que barateava 70% do custo de produção do disco, né? Que foi uma mídia desenvolvida pelo Christian Ralph na época, que ele só metalizava o tamanho do seu disco, então assim, o resto era transparente. Enfim, aí em 2010 esse disco ele chegou na mão do Ronaldo Bastos, que é parceiro do Milton Nascimento, parceiro do Caetano, parceiro do... o pessoal do clube ali da esquina, né? Do Flávio uhum. Venturino e tal. E o Ronaldo, ele é o proprietário da Dubas Música, que é uma editora, né? Uma gravadora editora lá do Rio. Em 2010 eu tava no Porto Musical, quando entreguei esse disco era o Ronaldo Bastos. Eu, por ignorância completa, assim, sabia o Ronaldo Bastos do Clube da Esquina, mas não sabia que aquele cara que tava na minha frente era o Ronaldo Bastos. Ele chegou assim, colocou um olho assim por cima do óculos, sabe, você que é Toninho Borba, né? Você é um cara muito inquieto nas redes sociais, cara, eu conheço seu trabalho. Bem, aí depois disso eu entrei em contato com a Dubas depois, eles tinham todo um... com a Marcela Boechat, que é outra grande amiga também, que é a produtora executiva lá da Dubas, e ela mandou um e-mail depois pra mim dizendo: Toninho, a gente escutou o teu disco e a gente tem um bom futuro pela frente, o que é que você me diz? Pronto, daí surgiu toda uma parceria que aí realmente me projetou para o resto do Brasil, porque... o disco foi lançado, foi relançado pela editora, né, para fim de mercado. E teve uma situação muito engraçada na minha vida. Eu estava um dia em casa, em 2010.
Conte todos os detalhes.
Pois é, preste atenção, galera, como é que um artista amanhece um dia de domingo. Estava eu um dia de domingo na minha casa com minha esposa. Abro o guia do Message, que era na época ainda era Message, né? Assim, você abre o guia de mídia do Message, né? Aí tem aqueles pop-up com aquelas fotos, né? Aí passou assim, Bruno Mars, Ivete Sangalo e Toninho Borba. Eu esperei de novo o pop-up rodado.
Você acha que eu tô sonhando
aí?
Aí
eu perguntei: Val, você colocou alguma foto minha aqui? Se não, eu coloquei foto nenhuma, tô aqui não. Na segunda vez que rodou, tinha um selozinho lá, Dubas, né? Isso era um domingo. Aí, eita, que massa, cara. Quando eu fui, tava foto minha pra um monte de canto, né? Aí fui falar com a Marcela. Toninho, cara, a gente esqueceu de te falar, a gente fez um investimento midiático aqui digital pra você, eu vou mandar um pacote pra você. Na época não existia o WeTransfer. Eles mandaram um aplicativo pra mim, pra eu baixar e tal, pra poder baixar toda a campanha, né? Cara, eles fizeram uma campanha assim, que o disco foi pro iTunes, foi pra Yoda, foi pra Last FM, foi pra Amazon. Tá distribuído em várias redes sociais, né?
Que maravilha.
Então a gente percebe que foi um passo muito importante para você, garantir um contrato com uma gravadora.
Foi.
Pois é. E já que estamos falando desse disco, Toninho, a gente vai pedir para você fazer aí mais...
Uma música desse disco, né?
Com certeza.
Uma música desse disco que eu gosto muito é Meu Barco, né? Que é assim... Você tem na fala a bala que cala, a bala razão. Desse jeito não, não pra ser canção, não tenho palavra. Solto, solto, o meu barco vai torto, 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 longe do teu cais. Você tem na veia liberdade alheia, deixou lá escrito: eu não acredito no que era mito, já não é sereia. Solto, 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 o meu destino vai louco, louco, louco. Amar nunca mais. Você pulou fora na hora H, no dia D, e o barco não demora a naufragar. Foi pro teu mar, foi se perder. Você pulou fora na hora H, no dia D, e o barco não demora a naufragar. Foi pro teu mar, foi se perder. 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 Foi pro teu mar, foi se perder.
Uma poesia, né, Matheus?
E é nesse clima que nós damos continuidade ao Gente Nossa. Esse que é um programa produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba. E neste final de ano, nos presenteia com duas edições especiais. Semana passada a gente homenageou o grupo Chorata e agora com o ilustríssimo Toninho Borba.
Pois é, isso aí. Agora nós vamos fazer mais um pequeno intervalo, mas voltamos logo em seguida para dar continuidade a esse papo maravilhoso aqui com o Toninho Borba. Não saia daí, a gente volta logo.
Olá, hello, tchau. Dominar um segundo idioma hoje é fundamental para a vida acadêmica, profissional e social. Então, se liga aí nessa dica. A UEPB oferece cursos de extensão em 3 idiomas, grátis para alunos, funcionários e toda a comunidade. Aprenda inglês, espanhol ou italiano, em inscreva-se 3315-3415 ou acesse www.epb.edu.br. UEPB, cada vez mais perto de você.
O lixo acumulado não gera só poluição. O ambiente fica sujo e propenso à proliferação de insetos, outros bichos e doenças.
Colocar lixo no lugar certo não é só um hábito, é também uma questão de educação e cidadania.
E aqui na UEPB, você pode fazer a diferença. Por isso, jogue limpo com você.
Deposite o lixo no local adequado. Assim a UEPB fica mais bonita e todos ganham.
Jogue limpo com você, por uma universidade mais limpa e saudável.
Voltamos com Gente Nossa, ligando você à cultura popular da Paraíba.
Chegamos ao último bloco do nosso programa especial de hoje, que está homenageando o Toninho Borba, mas ainda tem muito mais, viu, gente? Aguarde aí.
Bem lembrado, e neste final de ano, com certeza, o projeto Gente Nossa deixa mais uma vez sua digital em todos os seus participantes e, claro, mantendo sua marca, que é a construção da memória dos artistas paraibanos.
Pois é, Matheus, é verdade. Nós vamos agora chamar mais uma vez a nossa repórter de redes, que ao longo do programa vem trazendo as participações do nosso público ouvinte. Angélica, diz aí pra gente, tem mais internauta aí participando?
É isso mesmo, Inaldete, tem. Nas redes sociais tem muita gente conosco, muita gente participando e com alguns comentários. É, a Betânia Diniz, ela fala, inclusive, que a ideia muito boa do programa Gente Nossa e parabeniza o projeto e também parabeniza o artista Toninho Borba. A Jéssica também está acompanhando, está gostando bastante. O Aldair parabeniza o projeto Gente Nossa e também parabeniza o Toninho Borba pelas perfeitas interpretações e pela boa música, pelo programa. É a música de qualidade. Também está acompanhando a gente a professora Gisele Sampaio, está acompanhando a nossa programação através do YouTube. E aqui é uma pergunta da nossa internauta, a Aline, pergunta ao Toninho Borba, qual a música da carreira que marcou a sua vida ou marcou a sua carreira?
Bacana. Bacana, galera, vocês estarem aí, né? Ouvindo as nossas histórias da música paraibana, bacana demais. Tem uma música no Parafis de Mercado que marcou, as pessoas pedem muito em show, que é No Meio da Guerra, né? Que é uma música falando de Campina Grande, falando da história com a minha companheira e tal, que algumas das músicas, grande parte das músicas foram feitas para ela, né? Então, assim, é uma música que marcou a minha história, né? A trajetória enquanto artista. E é uma música que está no Parafis de Mercado, né? Então, como a gente está falando, que é o meu primeiro disco profissional, assim, teve dois experimentos. E o Parafim de Mercado foi o disco que eu assinei contrato, vamos dizer assim, né? Muito
pronto,
bacana.
Pergunta respondida, e você pode acompanhar a nossa programação através do YouTube, www.youtube.com/redeuepb. É com você, Inaldete.
Muito obrigada, Angélica. Acho que o Matheus tem mais uma pergunta aqui para o Toninho
Borba. Dessa forma, a gente, antes disso, agradecemos nossos repórteres de rede, José Igor e Angélica, obrigado pela participação e obrigado por toda a interação de vocês, ouvintes, internautas. Toninho, além de cantor, compositor, você também é produtor cultural. Uhum. Como é que você vê o cenário aqui na Paraíba com relação ao incentivo cultural para produções independentes?
Olha, a gente passa por uma conjuntura nacional muito ruim, né? Porque quando se fala de incentivo à cultura, se fala diretamente a participação do governo público nessa perspectiva, né? Uhum. Então, a gente está num momento muito difícil. Um momento muito difícil mesmo. A gente teve a década passada um momento de muita valorização da cultura. O Ministério da Cultura fazendo todo um viés antropológico, trazendo todas as culturas de matriz africana, indígena para frente, né? Uma revalorização disso que foi muito importante. Deixou um pouco de lado a produção que estava sendo feita na cidade. Assim, eu nunca acredito que o ponto que eu faço, o contraponto, é isso. Mas, como produtor, a gente tem algumas oportunidades, apesar de ser um estado dentre os estados do Nordeste, né, um estado que não tem muito aporte financeiro, primeiro para nossa arrecadação mesmo, né? Uhum. E a prefeitura também. Então, assim, falar disso não é fácil, é uma coisa muito difícil, porque requer que não só o reconhecimento do poder público na perspectiva do investimento, né, de manter e fazer a manutenção da cultura, mas existe também uma questão política, que é os artistas se organizarem em classes organizadas e chegar para os gestores e dialogar com os gestores, né? E não criar aquela barreira de conflito, dizer, ah, a gente é a sociedade civil.
Esse não pode.
Isso não existe. Então, assim, não importa que filiação partidária exista, eu acho que as pessoas que trabalham na cultura são pessoas que estão afim de fazer pela cultura, porque o setor produtivo da cultura é um setor muito difícil de trabalhar. Eu sou gestor, eu sou operacional lá do Centro São José, Hipólito sabe, né, da vida da gente lá, e de vez em quando aparece artista pedindo emprego, assim, artista pedindo, diz, cara, se for o caso, eu sirvo até cafezinho. Então, assim, é muito importante a gente ter numa cidade como Campina Grande um fundo de incentivo à cultura que, infelizmente, não tem. Desde 2008 que a gente não tem um fundo de incentivo à cultura. Tipo, o Parafins de Mercado, que é um disco que eu gravei, eu só consegui fazer no formato que ele foi feito através de um fundo de incentivo à cultura, porque eu não tinha condições de tirar dinheiro do meu bolso para fazer um disco como eu fiz, né? Com a produção que eu fiz, com toda... Né? E por isso que eu tive uma visibilidade. Mas é sofrido, é sofrido. Eu vou para algumas convenções de música, tipo Porto Musical, Feira da Música em Fortaleza, Expo Music, enfim, em alguns lugares. A gente, quando vai discutir Nordeste, a arte que é produzida no Nordeste, ela é encarada como renda complementar. Ela não é encarada como a renda principal de um artista. Esse conflito o artista tem que ter para ele se situar. Ele saber quem ele é dentro da conjuntura econômica da coisa, entendeu? Quando ele se percebe nisso, aí sim ele começa a perceber que tem que ter outras vazões. Agora sim, tem artista que tem um pouco mais de perspicácia e começa a ver que existem vários caminhos.
Isso.
Tipo, tem o Natura Musical, tem essas convenções de música e eventos que eu te falei, que é o Porto Musical, Feira da Música Brasil, Feira da Música Fortaleza, Expo Music. Tem a Feira Sim agora, tem a Bafim na Argentina, tem a Música Mundo em Minas Gerais, tem o Omex ano passado foi na Espanha.
Então, são várias portas, né?
São várias portas. Agora, essas portas só são abertas para artistas que trabalham com sua própria música. Então, assim, é preciso você ter uma carreira discográfica mínima, como eu tenho, né?
Uhum.
São 4 discos, 5 discos, agora vou lançar o próximo em março do ano que vem. Então, assim, outra, ter um mínimo de talento, né?
Porque verdade. Não...
Tá aí um assunto importantíssimo de
importantíssimo
ser abordado.
Porque um fundo de incentivo à cultura é muito importante, muito. Né? As autoridades têm que ser sensíveis a isso. Toninho, você falou dos CDs que você já lançou. O CD Cinza foi o último CD lançado.
Foi.
Conta pra gente qual foi a proposta desse trabalho.
Como as escolas literárias, né? Tipo assim, vem um barroco, vem um arcadismo, vem um romantismo. E aí, quando existe o barroco, o arcadismo surge para negar o barroco. E aí depois o romantismo, que vai tentar negar o arcadismo, resgata o barroco para poder... Eu tento fazer um pouco isso na minha obra. Então, assim, o disco Cinza foi um disco para negar o Parafins de Mercado. Porque o Parafins de Mercado era um disco todo orgânico, todo tocado por pessoas. E o Cinza não, um disco todo eletrônico. E é um disco muito particular, porque eu tentei colocar nele toda a carga sociológica que eu tinha até então, né? Então é Cinza por isso, porque é um disco Cinza. Ele fala das agruras da cidade, ele fala das questões da cidade, né? Tem muito sample de documentários, inclusive do Ilha das Flores, que é de Celso Furtado. Então, assim, foi um disco que eu quis tirar um pouco o lado romântico e imprimir um lado que estava ali preso. E para isso eu fiz o seguinte, eu convidei um beatmaker, que é um do hip hop, que são esses meninos que trabalham com música urbana, né? Fazendo suas próprias músicas, seus beats eletrônicos e tal. E aí convidei para que ele fizesse as músicas, ele achou um desafio, que é o do Mato, né? Ele achou um desafio, que era sair do campo do hip hop e fazer música com melodia.
E sair daquela zona de conforto.
Daquela zona de conforto dele. Foi aí, isso é um trabalho muito bacana. Ia ser lançado pela gravadora também, mas houve um probleminha técnico na gravação, e depois ele perdeu a matriz daquilo que a gente tinha feito, e aí não teve como a gente colocar via editora, né? Mas foi um disco muito bacana, ele está no site lá, toninhoborbo.com.br, para ser baixado gratuitamente, né? Pode fazer o download lá, quem quiser pode ir lá.
Toninho, e ao longo dos seus CDs, você vem mostrando uma grande versatilidade, tanto nos arranjos quanto nos ritmos.
Uhum.
Neste momento, você planeja o lançamento de mais um CD,
isso.
O Biplano, não é isso?
Isso.
O que o público vai encontrar nele?
Ah, cara, eles vão encontrar os meus dois lados, que eu, Uma vez o Chico estava na Secretaria de Cultura e eu achei muito engraçado quando ele disse assim: rapaz, acho que a minha música é bipolar brasileira. Porque eu, tem hora que eu faço um reggae, tem hora que eu faço um forró, tem hora que eu faço um funk, tem hora que eu faço um... Eu sou um pouco isso. E o biplano, ele está calcado em cima desse conceito. Ele está levando o meu lado pop, uhum, e ele está levando o meu lado mais world music, que é esse flerte que eu tenho com essa música regional e universal ao mesmo tempo. Então ele está levando um pouco isso. E um pouco homenagem ao meu pai e à minha mãe, porque a gente já é um pouco um biplano. A gente nasce com duas, sim, asas, né? Sustentadores que nos levam até os 18 anos. E os 18 anos a gente vai, né, tendo a nossa própria perspectiva. Tá. Então o biplano vem um pouco nisso. E é um disco que eu resolvi, de uma certa forma, trazer alguns parceiros. Esses quatro discos que eu fiz sozinho. Você, pra ter uma ideia, não tem nenhuma voz feminina nesses quatro discos, do Vê Qual É. Com,
já tá até, na hora, né?
É, aí disse, não, vou convidar uma amiga minha, Nívia, para fazer uns back vocals no disco. Chamei Chico César, chamei Seu Pereira, chamei Silvério Pessoa, Luiz Chiari e Sandra Belê. É um disco muito bacana.
Já estamos ansiosos.
Ô, rapaz, eu também, eu tô doido pra lançar.
Tá. Pois é.
Toninho, estamos encerrando o programa, certo, mas antes disso, queremos que você passe pro pessoal que está nos acompanhando alguma rede social ou site.
Olha, o meu site é toninhoborbo.com.br, né? Tem a minha page no Facebook, Toninho Borbo, e tem meu Instagram, que é Toninho Borbo também. Então, acessem lá, eu tô sempre colocando coisas, veiculando, principalmente agora, a gente lançou um clipe, né? E vai fazer outro material agora. Estou montando de novo a banda pra gente em março lançar o biplano aqui em Campina, em João Pessoa. E estou negociando com a editora para ver como é que a gente faz esse lançamento em São Paulo e no Rio.
Pois é, Toninho, nós passaremos horas aqui conversando com você sobre a sua obra.
Obrigado.
É muito talento para a gente colocar num programa só. Mas já agradecendo a sua participação, a sua atenção em participar do Gente Nossa. E nós queremos encerrar a sua participação com mais uma música.
Tá bom, eu vou cantar uma música do CD novo, do biplano, uma música inédita.
Ótimo,
né?
Pois
uma música
lá,
que eu cantei com o Luiz Chiari. Luiz Chiari, pô, super cantor. E é super curtinha. Essa noite era sozinho, o caminho a se trilhar, resolveu morrer de frio, mundo afora, tinha aço no seu gelo no olhar, com os pés no atoleiro da saudade,
e tá aí com exclusividade um pouquinho do que a gente vai ter no CD biplano. Toninho, suas considerações finais.
Eu queria agradecer muito, parabéns a vocês todos, professora Gorete Sampaio, Hipólito, todos vocês aqui que fazem parte da equipe, Jean, né, todo mundo. Vocês estão fazendo uma coisa muito bacana, que é fazer esse catálogo, esse registro, né, em vida dos artistas, que, de uma certa forma, está aqui, todo mundo conhece, mas não tem uma visibilidade bacana, né, na mídia. E esse momento eu estou muito feliz, porque é um momento em que a música paraibana está se encontrando mais, sabe? Como estava falando, a história do Belchior foi muito importante, porque a gente uniu Campinas e João Pessoa de uma forma muito bacana, né? Queria envolver muito mais gente, muito mais artistas, né? Porque são muitos talentos. Mas eu queria agradecer demais a vocês. Muito bom mesmo.
Nós que agradecemos.
E assim, encerramos o segundo programa desta edição especial do programa Gente Nossa, programa que é produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba e que tem como meta construir a memória dos artistas paraibanos que contribuíram e ainda contribuem para o crescimento e o reconhecimento da nossa cultura paraibana, seja com suas obras fonográficas, literárias ou qualquer outra forma de expressão artística.
Pois é, os nossos agradecimentos também vão para os internautas que interagiram durante o programa, você que está aí assistindo pelas redes sociais. E os nossos agradecimentos também para José, Igor e Angélica, os nossos repórteres das redes sociais.
Tivemos na locução eu, Matheus Araújo.
E eu, Inaldete Almeida.
Na reportagem de redes.
Angélica e José Igor.
Na produção.
José Primitivo.
Na reportagem.
Isaílma Jaciara.
Editora-chefe.
Dayara Souza.
Na técnica.
Giancarlo Galdino.
Na transmissão.
Renato Renes, Hipólito Lucena, Mahatma Gandhi e Apolo Ricarte.
Coordenação e supervisão.
Da professora Gorete Sampaio. E assim nos despedimos de todos vocês que nos acompanharam durante esse programa. E para encerrá-lo com chave de ouro, Toninho, você já guardou ali o seu violão, mas você vai aí nos contemplar com mais uma música aí da sua escolha.
Certo.
Certo? Fique à vontade para escolher a música. E nós encerramos esse Gente Nossa com mais esse presente dessa voz lindíssima.
Presentão de fim de ano. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigado demais. Vou cantar No Meio da Guerra, né? A pedido de pó, que é a música que a gente tava falando. O teu humor não me fere quando você diz que não, 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 não. Depois sei que me fere a pele na escuridão. O teu amor não é carta fora da mesa, fora do campo de visão. E não me deixa sair assim de bobeira, não me deixa só nesses dias de cão. E esse amor, quando não é flecha certeira, é o sol que distorce a ladeira. É razão com cara de brincadeira, solidão na praça da bandeira. Teu amor me deixou sem clima, solto em Campina, no meio da guerra. E se não fosse a casa de gamela, nessa noite fria, de tédio eu morria na serra. Teu amor me deixou sem clima, solto em Campina, no meio da guerra. E se não fosse a casa de gamela, nessa noite fria, de tédio eu morria na serra. Eu morria na serra. Eu morria na serra.
Você ouviu Gente Nossa, o programa produzido pelo Departamento de Comunicação Social e Codecom da Universidade Estadual da Paraíba, UEPB.